Olá, bem-vindos a mais um episódio do Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho o prazer, o privilégio e a honra de ter hoje comigo o Flávio Cruz. Flávio, bem-vindo.
Olá.
Um episódio bem, há
obrigado.
Muito tempo aguardado.
Estamos cá.
Estamos cá agora para concretizar. Flávio, é um gosto imenso ter-te neste podcast, acima de tudo porque tu és um dos grandes responsáveis por ele existir e a honra tem que ser dada, me teres ajudado neste projeto, para além da parte parental, que hoje vamos explorar aqui neste episódio, tens toda uma componente de capacidade, de competências que me ajudou a pôr isto no ar, portanto, desde já estou-te muito, muito grato.
Parece.
É uma honra ter-te hoje comigo aqui. Claro, tu estás muito por dentro do podcast, conheces isto tão bem como eu. Portanto, vou-te lançar a questão de abertura que lanço sempre. Nós somos pais, somos mães há milhares e milhares de anos, Flávio. Por que é que hoje em dia ainda é tão difícil sermos pais e sermos mães, afinal?
Eu acho que é difícil e continuará a ser cada vez mais difícil, porque o mundo, vivemos num mundo desde sempre em constante mudança, e essa mudança é exponencial. Aquilo que demorava há uns anos, 20, 30, 40, 50 anos, agora num ano acontece, ou às vezes até em meses. E isso levanta-nos novos desafios também na parentalidade, porque se o mundo está em mudança, os nossos filhos vão estar sujeitos a novos desafios, a novos problemas, mas também a novas soluções, e todos nós temos que nos adaptar a isso. E por isso, num mundo em tão grande mudança, a parentalidade também está em constante mudança. Por isso, acho que cada vez será mais difícil, mas também mais desafiante sermos pais.
É um bom ponto de vista, de facto, porque ao fim e ao cabo, aqui há uns séculos atrás, o projeto parental repetia-se geração após geração, não é? Nós podíamos ir beber todas as metodologias aos nossos avós, aos nossos pais, porque ao fim e ao cabo tudo se repetia e é tudo muito semelhante. E disseste, e bem, que neste momento temos um mundo numa evolução exponencial, é mesmo assim. A velocidade a que as coisas acontecem é grande, mas não é sempre igual, é cada vez maior. É um turbilhão, de facto, e os desafios da manhã, em termos de parentalidade, são quase impossíveis de adivinhar, não é? Se nós pensarmos, se recuarmos 10 anos, não é? Se recuarmos a 2010, os desafios com que hoje nós nos deparamos em 2010 não eram tão fáceis
Totalmente
de
diferente.
prever, não é?
Verdade,
Era
verdade.
de facto difícil de prever isto, não é? Boa, bem observado. Flávio, tu tens uma carreira muito ligada à criação, és produtor, realizador. Diz-me uma coisa: criar um filho, ter esse papel parental, é semelhante a criar um filme ou um documentário?
Boa pergunta. Eu acho que é mais um documentário. A minha vida profissional é repleta de desafios. Todos os dias tenho projetos novos, totalmente diferentes uns dos outros, com novas necessidades, com novos problemas. Mas criar um filho é o grande desafio, porque é aquele que nós temos a ligação emocional mais forte. Eu também tenho uma ligação muito emocional aos meus filmes, porque tanto os documentários que desenvolvo como os filmes que produzo, há uma componente muito pessoal presente neles. Mas é muito parecido criar um filho ou educar um filho com o processo de criação de um projeto audiovisual, porque temos desde a concepção de um filme ou de um filho em que nós pensamos vamos trazer a este mundo uma nova pessoa, e depois há um acompanhamento sempre, sempre constante, desde o início até depois do filho estar criado. Um filho nunca está criado, um filho nunca está. Nós somos sempre pais ao longo da nossa vida. Mesmo quando nós morremos, nós continuamos a ser pais. E os filmes também são, e acabam por ser isso também. Por exemplo, quando os filmes de Manuel Oliveira, que nós conhecemos, O realizador já morreu, mas os filmes ainda continuam a existir. E os filhos também são isso, porque têm muito daquilo que são os seus pais e as suas mães, e os filmes também têm isso, também têm aquela componente muito particular do realizador e da equipa toda que desenvolve. Mas um filho é o maior desafio que temos e o maior projeto que temos nas nossas vidas, sem dúvida.
Boa. Olha, fala-nos um bocadinho do teu percurso. O que é que tu criaste até agora em termos profissionais? Porque eu acho que deve ser revelado e deve ser mostrado. As pessoas ainda não te conhecem. Fala-nos um pouco de ti, Flávio. O que é que tu até agora criaste em termos de projetos cinematográficos, de documentários? Porque eu acho que tens uma. Tu és muito jovem e de facto tens um percurso muito, muito sustentado e muito coerente que eu admiro. E portanto acho que, opa, gostava que partilhasses connosco durante aqui uns minutinhos. O teu percurso, porque eu acho que é de louvar e és uma inspiração, e poderás ser para muitas pessoas que nos ouvem também uma inspiração.
Sim, eu ao longo da minha vida, tal como tu, também estive sempre ligado às questões da cultura tradicional e da cultura popular. E isso influenciou-me ao longo da minha carreira profissional, porque eu fiz a minha formação em cinema e desde sempre procurei que os conteúdos que eu produzisse tivessem um pouco de mim, como já referi, que tivessem um pouco daquilo que eu sou e daquilo de onde eu venho. Que os meus conteúdos tivessem isso. Então, desde sempre que a minha vida profissional esteve muito ligada ao património imaterial, e à cultura tradicional. E como tal, fui desenvolvendo ao longo da minha curta carreira, acho eu ainda, alguns projetos relacionados com isso. Tenho realizado alguns documentários, nomeadamente um documentário que eu fiz que se chama Herança, que fala sobre as festas e romarias do Concelho de Viana do Castelo, que foi um dos meus primeiros grandes projetos que eu desenvolvi, que até acabou por ser premiado na altura. Desenvolvi o projeto mais mediático que eu tive, foi um videoclipe, um vídeo promocional que se chama Havemos de Viana, que promoveu as festas da Agonia no ano de 2020, aqui em Viana do Castelo, e que quando foi lançado teve um sucesso louco, porque houve uma série de circunstâncias que levaram a isso. O filme era bom, acho eu, mas também vivíamos numa altura de muita incerteza, e aquilo foi um lugar de conforto para as pessoas que viam aquele filme. E depois também no ano a seguir acabou por ganhar, também foi multipremiada, isso também deu algum impacto e alguma visibilidade na comunidade. E agora, fresquinho, fresquinho, realizei há cerca de um mês, nem isso, um filme promocional para Festas da Agonia, deste ano, Romaria da Agonia 2023, em que é uma abordagem totalmente diferente, em que estamos com as pessoas e tentamos perceber o que é para cada uma das pessoas a Romaria da Agonia, a maior Romaria de Portugal, como eu costumo dizer muitas vezes.
E em relação a isso, não há dúvida nenhuma. Deixa-me dizer-te que esse projeto, o Havemos de Viana, é lindo. Assim, eu acho que as pessoas todas o conhecem, porque ele passou em todas as televisões, nos noticiários e tudo mais, fruto dos prémios que ganhou, mas é muito. Apelava muito às emoções, e se nós somos de Viana, nos tocava. Acredito que tocou também as pessoas que não são de Viana, porque a emoção estava lá. E a emoção é de facto aquilo que nos move, não é? Que nos vincula. E o projeto parental também é muito vivido de emoções. Posso considerar que vais buscar também grande parte da tua inspiração à tua filha? Tens uma filha com 5 anos?
5 anos, vai fazer agora
5
seis,
anos,
no
é.
próximo mês.
Ok.
Sim, a minha filha tem acompanhado, desde que começou a ser um bocadinho mais autónoma, sempre tentei que ela acompanhasse, visto trabalhar também muitas vezes em casa, sempre acompanhou muito os meus projetos. Por exemplo, deste último projeto que eu fiz, o promocional da Romaria da Senhora da Agonia, ela, antes do filme estar filmado, quando estávamos no processo de concepção, ela foi uma das vozes, que fez as vozes guia, para percebermos como é que a coisa
Ok.
iria funcionar, e ela participou nessa fase inicial. E depois, um certo dia, ela vira-se para mim e diz-me: começou a ver que os papéis estavam a ser atribuídos a pessoas da cidade de Viana do Castelo, a uma senhora da Ribeira, à filha de uma mulher que vai trajada e que vai com a filha no cortejo. E um dia ela diz-me: ó papá, porque é que eu nunca entro nos teus filmes? Ela teve um trabalho difícil. de fazer aquele processo inicial, de perceber se as vozes funcionavam,
A
fazer
parte técnica.
algumas vozes de teste, e depois ela questionou-me: porquê é que eu não entro nos teus filmes? Curiosamente, durante o processo surgiu a necessidade de arranjar uma criança para o início do filme e para o final do filme, em que era uma criança que visitava as suas memórias, que visitava com uma cassete de VHS.
Sim.
E tentei arranjar uma criança e não consegui arranjar nenhuma criança que me desse aquilo que eu pretendia para aquela personagem. E depois alguém me disse: e por que não a tua filha? E eu pensei, mas só não sei quando tive a certeza que ela era capaz e que teria. Não foi por. Ai, a minha filha está muito bonita. E nessas coisas sou muito, muito frio e muito racional. Não meti a minha filha no filme por ser a minha filha. Meti a minha filha porque achei que era uma personagem que seria a melhor pessoa que eu conseguiria encontrar tecnicamente e esteticamente para aquela parte do filme. Mas ela acompanha muito o meu processo e há uma série de episódios caricatos dela. Acompanhou um dos projetos que eu também desenvolvi, foi a gravação de um DVD dos Sons do Minho. No Centro Cultural, em que tinha uma série de artistas populares, ou Pimba, aquilo que lhes quisermos chamar, e nomeadamente Rosinha, Zé Amar, o Toy, e as músicas da Rosinha não são propriamente muito politicamente corretas, há uma série de trocadilhas, e ela ouvia as letras e começava a cantar as letras, mas de uma forma politicamente correta, porque ela não percebia o que era dito ali, ainda era muito
Claro.
pequeninha, então começava a cantar, então criava-se ali algumas situações muito caricatas. Eu sempre tentei que ela fosse, estivesse próxima daquele dos projetos que eu vou desenvolvendo, que era também uma forma também de a sensibilizar para algumas questões estéticas e artísticas e tentar que ela consuma conteúdos de qualidade e que se sinta também parte ativa e que seja uma criança estimulada todos os dias.
Boa. E sentes que de alguma forma que por ela estar presente em todo o teu processo criativo, tu acabas por ser uma inspiração para ela?
Sim, eu acredito que sim, acho que ela sente e o percurso que ela já tem desenvolvido, ela ter participado neste filme não é uma coisa de agora, não surgiu agora neste mês
Claro.
para este filme, ela desde sempre, tendo que ela, eu faço parte também do grupo Etnográfico Ariosa, sempre tentei que ela, sempre possível, dentro das limitações dela, de horários mais esquisitos,
Claro.
Que estivesse presente, também na Zé Pedro, a Associação Musical, onde eu estou envolvido, que também participasse das marchas, que fosse um outro ensaio, para ela, às vezes, eu não me considero um pai 100% presente, porque a minha vida profissional é muito instável, depois
Claro.
a minha vida artística também tem grandes responsabilidades, nomeadamente no Etnográfico de Ariosa, que me exigem também um pouco de mim. E tentei sempre, já que eu às vezes não posso estar sempre com ela, sempre que possível que ela esteja envolvida no processo e que sinta, que perceba pelo menos o que é que o pai está a fazer, onde é que o pai está e porque é que está e porque é que não está com ela naquele momento.
Ao fim e ao cabo, estar contigo nas margens, estar contigo no folclore, acaba por ser estar presente, não é? E acaba
Sim,
por ser partilhar um tempo, partilhar um espaço, partilhar um momento e que
claro.
acredito que cria memórias fenomenais.
Eu acho que cria memória também, acho, tu percebes muito bem aquilo que eu vou dizer, acho que também ajuda a desenvolvê-la competências extra que outras
Claro.
crianças não têm acesso, que não se
Sem
aprendem na
dúvida.
escola, que não se aprendem nos ATLs, que não se aprendem nas escolas de música mais normais, mais formais, ir à música, aprender o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e depois morre ali, tentar que ela desenvolva outras competências que depois vai torná-la mais forte no futuro e vai torná-la mais preparada para enfrentar os desafios do mundo.
Sem dúvida. E fala-se muito, Flávio, da necessidade das pessoas, e os jovens neste caso, criarem aqui um conjunto de competências, as chamadas soft skills, e parece que as soft skills se vão buscar a um curso de 20 horas que se fazem a algum lado. Não, as soft skills criam-se aí, é no contexto, é nesse espaço de partilha, é em pertencer a grupos, pertencer a associações, em abdicar do tempo pessoal em prol do tempo do grupo, do tempo de dar resposta a uma solicitação para o grupo, seja da música, seja do folclore, seja do que for, e é aí que se criam soft skills. O trabalhar em equipa, o unirmos esforços para atingir um objetivo, e isso depois do futuro faz com que eles sejam jovens adultos com competências que vão ser valorizadas pelos locais para onde vão trabalhar, para as empresas, porque se fizeram isso toda a vida deram de si em prol de algo maior do que elas, não é? Torna-as muito mais facilmente vencedoras e tornas um alvo possível do mercado de trabalho, também é verdade. Portanto, eu partilho da tua opinião. Como sabes, tenho uma pequenita que está prestes a fazer 3 anos e ela pede sempre aí connosco ao folclore. Ela adora e ela vai para a caminha sempre cedo, 10 da noite e tudo mais, mas à sexta-feira, que é o dia em que nós ensaiamos, ela vai para a cama meia-noite, 1 da manhã, porque ela gosta e adora e vai e corre lá e dança e está com pessoas e partilha e ri-se, e eu acho que isso que é de facto uma forma de estar muito positiva, porque lhes transmite sentimentos de pertença, de estar envolvido em algo maior. Portanto, partilho de tudo o que disseste, acho que é mesmo esse o caminho, é essa partilha, é o estar presente. Agora diz-me uma coisa, imaginas a tua pequenita daqui a uns anos trajada a rigor no Etnografia Ariosa?
Sim, ela já, espetáculos propriamente ditos, não, mas já participou no cortejo das Festas da Agonia, já desfilou, já sempre que há algum feirão, alguma atividade mais informal, ela já participa e nunca dá parte fraca, gosta de nós temos uma dança que é o Verde Gaio e ela já dança, já faz questão de, eu já sei dançar esta, já sei. E às vezes até já há situações em que ela já olha para alguém, olha, aquele está mal, olha, aquele está a dançar, enganou-se. E ela é uma criança muito atenta também, e acho que também tem a ver com um bocado com estas ofertas que tanto eu como a Marisa levamos oferecendo, que ajuda a estar mais desperta para o mundo e a fugir da bolha que muitas vezes as casas e as escolas, que
Isso.
as escolas são.
Muito bem, é isso mesmo. E de facto, eles envolvem-se mesmo e gostam de estar presentes e depois adquirem até esse espírito crítico de observar em redor e ver o que está bem, o que está mal, o que pode ser melhorado. É tudo competências fantásticas, não é? E dois para amanhã, quem sabe será ela a ensaiadora?
Não sei, o futuro assim, até eu, o meu objetivo não é que ela forçá-la a participar nas
Claro.
atividades e a continuar nessas atividades. Eu faço um pouco aquilo que os meus pais também fizeram comigo. Eu e a Marisa tentamos que oferecer o maior número de coisas possível, para depois
Exato.
ela conseguir direcionar aquilo que o seu caminho para aquilo que ela gosta e para aquilo que ela pretende. Há uma história que o meu pai conta sempre, que ele colocou-me no karaté. Eu fui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e depois o meu pai começou a achar alguma coisa estranha e disse-me: Olha, Flávio, amanhã não te vou levar. E eu, ah, eu, ok, tudo bem, não sei problema. Outro dia, olha, amanhã não te posso levar. E eu sempre não valorizava
Não
o
isso.
não conseguir ir. Pelo contrário, o meu pai disse: Flávio, amanhã não te posso levar à música. Eu, o quê? Mas eu tenho que ir. A forma de estar e a forma de agir era totalmente
Claro.
diferente, e nós tentámos também fazer isso com a nossa pequena, para que ela oferecer-lhe várias soluções de vários caminhos, para depois ela, dentro da sua personalidade, escolher o melhor para ela e aquilo que ela sentir que é aquilo que ela gosta mais.
Claro, boa. Olha, e ela já está na música? Já começou na música?
Sim, ela
É
tem
Pedro.
já. Não, mas é Pedro ainda não, porque como se tem uma oferta formativa na, no, no infantário,
Ok.
e assim aproveitamos e está naquela bolha ainda dos meninos, ainda os acompanha naquele grupo. Para o ano ainda não decidimos como é que vamos fazer, ainda estamos a testar várias soluções, mas ela, como sempre foi sensibilizada para isso, acho que vai continuar a aprender música e a tocar instrumentos e acima de tudo, porque a música desperta as crianças para uma série de outras realidades, ajuda-os na concentração, ajuda-os na parte de sensorial, do toque, de sensibilidade, de coordenação, e por isso achamos que a música é um dos pilares fundamentais na formação de uma criança.
Sem dúvida, sem dúvida. Até, há estudos que demonstram que até competências matemáticas são adquiridas quando se estuda música, portanto, acho que de facto que é uma boa oferta, apesar de depois, claro, eles é que escolhem se gostam, se não gostam, depois acontece como contigo acontecia com o karaté, não é? Pode dizer que não quero ir,
Não vou.
mas só depois de conhecer é que pode fazer uma escolha consciente daquilo que ela gosta de facto, não é? Até porque, mais uma vez, tu és uma inspiração, tu tocas imensos instrumentos, portanto, ela tem em casa o exemplo de como a música pode ser interessante, no sentido de
E
ser.
os pais têm, acho que é que estar muito atentos e perceber o que é que,
Isso.
aos pequenos sinais que os filhos vão dando, relativamente a tudo, mas nomeadamente a estas atividades extracurriculares ou complementares, perceber qual será o melhor caminho. Porque às vezes os filhos nunca nos, acho que talvez podem nos dizer diretamente não quero ir para ali, pelo menos nesta idade, ainda não dizem não quero ir para ali, ou não vou, ou não, mas vão dando pequenos sinais de algum desconforto ou de alguns problemas, e cabe aos pais estarem atentos a essas pequeninas coisas que para eles são muito importantes, são pequenos sinais que eles nos vão dando ao longo do tempo.
Sem dúvida, sem dúvida. Flávio, notaste diferença no Flávio antes de ser pai e depois de ser pai? O que é que mudou no Flávio?
Completamente, não fazia a mínima ideia o que era ser pai. Quando decidimos que a Clara iria nascer e queríamos ter o nosso primeiro filho, não fazia a mínima ideia do que era ser pai, não fazia a mínima ideia do que é que quais é que eram os desafios que isto iria levantar. E fui descobrindo ao longo do tempo, não descobri logo no dia a seguir, e foi batendo muitas vezes com a cabeça, foram surgindo problemas e fomos nos adaptando, e ainda hoje estou a aprender aquilo, e acho que vai ser assim ao longo de toda a vida, e acho que não acontece só comigo. Todos os dias vou aprendendo aquilo que é ser pai, vou percebendo o que é ser pai. E é por isso que eu há bocado dizia que era um desafio constante. Todos os dias há novos problemas e nós temos que nos tentar adaptar e perceber como é que nós somos pais, porque há muitos livros escritos, tu melhor que ninguém já leste muita coisa. Eu pessoalmente nunca li nada sobre o que é ser pai, fui aprendendo ao longo do tempo, mas não fazia a mínima ideia de que quer ser pai. Claro que eu sou uma pessoa diferente, porque acima de tudo tenho uma pessoa a quem dar o meu maior amor ao longo da minha vida. E que todos os dias me vai solicitando coisas, me vai criando novos desafios, e eu tento todos os dias adaptar-me e ser cada vez um pai melhor, mas que não é fácil. É um caminho muito difícil e muito, mas acima de tudo, muito prazeroso, porque eles vão-nos dando muitos sinais e vão-nos dizendo muitas coisas que nos deixam, às vezes, sem ar e sem perceber. Olha, nunca tinha pensado nisso. E é muito bom.
É isso. E disseste uma coisa que é interessante, de facto, não teres lido nada, nem tipo pesquisado grande coisa sobre isto de ser pai, porque de facto hoje em dia os pais que preferem ler alguma coisa são inundados de oferta. Há livros para tudo e mais alguma coisa, de como criar os filhos, de ser o melhor pai, adormecer o filho em 5 passos, pô-lo a comer a sopa em 9 etapas. Quer dizer, isto aqui é uma oferta tão gigantesca que os pais veem-se assoberbados de informação que não sabem gerir. E às vezes é melhor fazer tábua rasa, ok? E ir gerindo, não é? E navegando com o vento. Claro que sim, às vezes ler uma coisa ou outra sobre algo mais em particular que temos alguma dúvida, mas quando a gente se envolve demasiado na parte teórica, a parte prática fica muito dificultada, porque depois até lemos coisas que são contraditórias. Um
Sim,
livro.
eu acho que não há fórmulas, acho eu.
Não há
Não,
fórmulas.
todas as crianças são diferentes, todos os pais são diferentes. Por exemplo, acho que eu não podemos dizer como adormecer uma criança em 5 passos se a minha
Claro.
criança não adormece, ou
Exatamente.
simplesmente ou adormece a me sentar nos pés da cama dela. E às vezes acontece isso com a Clara, há pequeninas coisas para ela são muito importantes, que não acontece com mais nenhuma criança, acho, ou acontece muito raramente, porque é aquela pessoa, tem a sua personalidade e
Claro,
tem aquela necessidade naquele momento.
sem
E
dúvida.
eu comecei a. Nós tivemos alguns livros Mas nunca me senti seduzido por ler. Há pequenas coisas que me tu referiste que sim, por exemplo, depois fui percebendo, e às vezes até fui-me cruzando com essa informação, e depois fez-se o encaixe, começaram a se encaixar as peças, olha, afinal, já percebi porque é que ela faz isso. Por exemplo, uma situação que nós temos muito, agora mais recente, é a nossa filha, quando às vezes ao adormecer, pedia sempre um copo, ia para a cama e depois pedia um bocadinho de água. E depois começámos a ler que poderia ser uma necessidade que ela tinha de sentir que os pais estavam ali, que ela estava a dormir, mas que os pais estavam ali. Ou seja, chamou por eles, pediu o um copo de água, bebeu a água, não era que tivesse sede, mas era uma forma
Claro.
de sentir que os pais estavam ali próximos. E nós, na altura, até achávamos, olha, que era a mãe dela, ou que sabe, que não achávamos aquilo normal a parte dela estar a pedir água, porque não tinha acabado de beber, porque queria ia pedir água outra vez. Mas depois percebemos a razão e depois fomos adaptando para lhe dar esse conforto e essa segurança de que os pais estavam ali.
Claro. Era uma estratégia dela ver que qualquer coisa que ela pedisse, os pais estavam lá, estavam
Estava lá.
presentes. Não é? Olha, e como é que é a vossa dinâmica? Tua Marisa e a Clara. Marisa é a tua esposa,
Sim.
e a Clara é a tua pequenita. Como é que as coisas funcionam em casa? Quem é que é mais permissivo? Quem é que é mais do mimo? Ora, diz-me lá. Podes partilhar?
Posso. A minha mulher é uma santa, como eu costumo dizer muitas vezes. Numa santa no
Olha,
sentido de que
isso é uma boa estratégia porque ela vai ouvir o podcast, portanto, usa isto para o teu proveito.
elogio. Não, porque a Marisa foi um suporte muito grande para a Clara, mas acima de tudo para mim, porque foi durante todo esse processo de nascimento da Clara, ela foi a pedra basilar para o sucesso da formação da Clara e desse acompanhamento da Clara. E o pai, como às vezes não está tão em cima da filha, tem sempre o papel mais do mimo e de dar o carinho e de colocar a música para adormecer, dar ela, e a mãe tem um papel mais neutro e mais não tão permissivo, porque também o contacto com ela é muito maior do que aquele contacto que eu tenho. Mas acima de tudo, acho que tem que haver muita compreensão, muita paciência entre pai, mãe e filha, para que as três peças se conjuguem, porque nós não, os pais não podem viver para os filhos, e os filhos não podem viver sempre sob a alçada dos pais. Nós temos que viver os três em conjunto, tem que ser um ciclo em que o que eu faço tem consequências no seguinte, e o que o seguinte faz tem consequências no outro, e se um está bem, os outros todos estão bem, mas se há algum que está menos bem, depois vai poluir todo o resto. Por isso tem que haver uma compreensão e tem que haver uma articulação dia a dia para que as coisas fluam e cheguem a um bom caminho. Mas eu acho que todas as relações entre pais e filhos chegam sempre a um bom caminho, porque o amor e a entrega e a dedicação, a um ser maravilhoso, como é um filho, prevalece sempre.
Boa. Olha, qual é a característica da Clara que mais te faz os olhos brilhar? Coisa que tu olhas e ficas, uau.
É ser adorada por todos, porque toda a gente adora a Clara. Toda a gente diz a Clara, nunca ouvi. A Clara é uma criança muito afável, muito próxima, muito carinhosa, sempre com um sorriso nos lábios. Ela, quando nasceu, no primeiro dia em que nasceu, está no colo dos avós já com um sorriso nos lábios, já se vê um sorriso nos lábios. E ela sempre foi assim, uma criança muito empática e muito próxima de toda a gente, aproxima-se muito facilmente, cria relações muito facilmente. E todas as pessoas têm sempre uma palavra de admiração pela Clara e olham para a Clara sempre com um sorriso. Aquele sorriso que eu tenho, fica um brilhozinho nos olhos quando a maior parte, quase toda a gente olha para a Clara e também sente esse brilhozinho nos olhos, porque vê ali uma criança que está sempre disponível, que está sempre feliz e está sempre bom tempo. Mas acho que também tem muito a ver com a influência dos pais, que eu e a Marisa também acho que somos muito, muito dados e muito. Nunca damos mau tempo. E a Clara também é assim, está sempre pronta e sempre disponível para nós, por exemplo, voltando àquele filme da Romaria da Senhora da Agonia, nós tivemos 4, 5 horas, a equipa estávamos 5, 6 pessoas, ela já estava super cansada, porque já estava que é pesada, a carga horária é pesada para ela, mas ela nunca publicamente disse nada. Às vezes vinha ao meu ouvido da Marisa a dizer: pai, já estou cansada, mas publicamente estava sempre com um sorriso e nunca dava parte fraca, estava sempre disponível para os outros. E a Clara é uma criança muito disponível e, acima de tudo, acho que é feliz.
Olha, foi lindo, apesar do podcast não tem imagem, naturalmente, mas ver-te a responder a esta pergunta com o brilho nos olhos foi espetacular, porque de facto estava lá. Foi a mesma resposta certinha, porque o brilho estava aí presente. Olha, e como é que é a relação com os avós? Os avós são, de facto, as pessoas que estragam com o mimo ou também colaboram no processo parental, como devem partilhar?
Sim, a Clara desde que nasceu teve uma proximidade muito grande com os avós maternos, porque os avós maternos não trabalham, então tem uma disponibilidade muito, muito grande para eles, e ela foi criada, não esteve na creche, então esteve sempre com os avós durante a infância toda. E ainda atualmente eles são um suporte muito grande e que vão buscar à escola, às vezes quando nós não conseguimos, vão levar, então. Os avós maternos estão muito presentes quase todos os dias, na vida da Clara. E como estão sempre mais presentes, são menos permissivos do que os avós, paternos, porque os avós paternos estão menos vezes, por isso quando estão, têm que aproveitar, ao máximo. Mas acho que isso é um clássico, acho que isso
Sim,
acontece em todas as famílias. Quem está mais tempo é menos permissivo.
exatamente.
Quem está mais tempo? Quem está menos tempo é mais permissivo, mas acho que se consegue aqui um bom equilíbrio, e acima de tudo, tanto os avós paternos como os avós maternos percebem que a Clara, além dos avós, também tem uns pais, e tentamos criar aqui uma relação de não haver que ninguém ultrapasse ninguém, que haja aqui
Claro.
uma sinergia de forças para que a formação da Clara seja a melhor possível.
Boa, ótima resposta. Diz-me uma coisa, Flávio, tu ganhaste tantos prémios já, a Clara foi o teu prémio maior?
Sim, é claro, é um prémio todos os dias e cada dia que passa acho que sinto mais prazer em ser pai. Primeiro porque a mim custou-me um bocado no início, quando a Clara quando era muito, muito bebé, custou-me um bocadinho mais porque ela pouco reagia. Sentias uma ligação a ela, mas à medida que ela foi crescendo e começou a ter mais, conseguir interagir contigo, conseguir dar-te alguma coisa e tu entregares a ela e ela retribuir, o amor começou a crescer cada vez mais, porque sentiste, começaste a perceber melhor do que é que ela sentia por ti, ela começou a sentir melhor aquilo que sentias por ela, e todos os dias, e acho que é dia, mesmo dia após dia, tu vais sentindo o amor a crescer por ela, e acredito que é um amor que não se esgota, porque aquilo que eu já tenho vindo a dizer é uma descoberta todos os dias tu descobres alguma coisa, toda a gente diz isso, e é aquele clichê, mas ainda hoje de manhã senti, fui acordá-la, acordei-a com música, meti a música da Ariel para ela acordar, a música que ela gosta, e ela só me deu um abraço, coisa assim, amarradinha a mim, e isso mesmo não tendo dito nada, já se percebe que ela gostou daquele momento e sentiu-se bem com aquela surpresa que eu lhe fiz hoje de manhã. Isso é um amor que vai crescendo todos os dias.
É, e esse abraço tem a capacidade de nos carregar de energia, não é? Uma pessoa fica de coração cheio e parece que o dia
Não é.
ia
Não
cair
é preciso dizer
bem.
mais nada, basta um abraço, basta,
É.
e já sentes. E às vezes já vou sentindo que às vezes quando estou mais preocupado, mais triste ou por algum motivo, ela às vezes vem à tua beira e abraça e não diz nada, e tu percebes que ela também percebe que alguma coisa não está bem, ou que tu estás mais preocupado, ou que sentes, precisa ali de um conforto amigo. E é fascinante perceber como é que uma criança com 5 anos, 6 anos, já consegue perceber tanto e ter uma interpretação tão grande do mundo que a rodeia.
Boa, espetacular. Que história linda, Flávio. Olha, vamos terminar e vou acabar com a questão que costumo fazer, que é qual é que é o teu legado? Como é que tu queres que a tua filha se lembre de ti, se recorde de ti enquanto pai?
Pergunta mais difícil. Eu não preparei nada para eu. Diz que eu sou muito próximo, conheço muito bem o podcast, mas já fui te acompanhado ao longo deste processo, mas não preparei perguntas, nem respostas àquilo que já sabia que essas duas estavam lá, mas pensei, porque acho que poesia seria uma coisa muito
Claro.
fria e muito, muito
Sim.
técnica. O legado, acima de tudo, quero que a minha filha olhe para mim e para a mãe como um. Que reconheçam neles um exemplo e que percebam, acima de tudo, que aquilo que ela faz hoje terá reflexos amanhã. Nas mais pequenas coisas. Não tem que só haver em todas as decisões que nós tomamos, amanhã ela, amanhã ou amanhã no sentido figurado, claro, terá repercussões. E por isso é que tentamos que a Clara olhe para nós e que tente, ao longo da sua vida, tenha um comportamento correto e uma atitude positiva pela vida, porque ao olhar para a vida de uma forma positiva, as coisas positivas vão-lhe chegar de certeza. E que ela olhe para mim como o pai dela e que veja que eu sou o pai, porque a palavra pai é uma palavra muito forte, tem uma carga. A palavra pai, a palavra mãe. Tenho uma carga muito forte. E acima de tudo que a minha filha olhe para nós e que veja um exemplo. Mas acima de tudo aquilo que eu quero deixar para a minha filha, que ela, quando eu chegar ao final da minha vida, é que olhe para ela e sinta que ela é feliz e que foi feliz ao longo da vida. Que é o mais importante, mais do que aquilo que nós lhe podemos oferecer de coisas materiais, de experiências ou de conhecimento. Às vezes as pequenas coisas é que os deixam felizes e não há nada melhor na vida do que sermos felizes.
Lindo. Flávio, que forma espetacular de acabar este episódio. Deixa-me te agradecer por tudo, não só por este episódio, mas também pela tua ajuda na construção deste projeto. Foi um
Agradeço.
gosto te ouvir e partilhar contigo este momento hoje e partilhar a tua história, que eu acho que é inspiradora. Para mim é inspiradora e acredito que para quem nos ouve também é. Flávio, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado eu pelo convite. Alguma
Obrigado,
coisa de
obrigado.
Espanha. Até já.